Nada com Bruno Santos.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nada. Esta semana o tema vai ser a Eurovisão. Portanto, para quem não sabe e para contextualizar, deu-se no sábado passado, no dia 22 de maio de 2021, a final da Eurovisão. E então, portanto, este episódio vai ser sobre o concurso em si, a direção que eu penso que o concurso está a tomar e depois também um top 5 das minhas músicas preferidas nesta edição da Eurovisão, que foi a 65ª, salvo erro, deste concurso. E, portanto, antes de mais nada, e para quem não sabe o que é a Eurovisão, que suponho que não seja muita gente, só muito rapidamente, é, portanto, um concurso europeu de música em que cada país traz, portanto, uma música que, portanto, que representa o seu país. E então depois as músicas são avaliadas perante um júri e perante o público para decidir então qual é a música, a melhor música daquele ano. E portanto, a minha primeira crítica, não é bem uma crítica, mas é no fundo o meu primeiro problema com a Eurovisão é o nome. Porque é que ainda se chama Eurovisão? Visto que, epá, eu concordo plenamente com a inclusividade e com pormos mais países, até porque já o fizemos e continuam novos países a entrar. Portanto, acho que agora perdeu um bocadinho o sentido de chamarmos Eurovisão. Porque, assim, eu não sou o melhor, portanto, a maior barra em geografia, mas se a partir do momento em que temos, por exemplo, um país como a Austrália a concorrer, eu acho que, se calhar, não é bem Europa aquilo. Se calhar, é um bocadinho mais longe. Então, pá, não sei, tipo, mudem o nome, não sei, tipo, olha, Música no Coração, gosto muito. Por exemplo, é o nome de um filme e é lindíssimo. Por exemplo, é um nome bonito e assim não deixa de ser tipo, deixa de ser regional, porque já não é regional, é um fenómeno mundial. E isto depois também vem um bocadinho ao encontro da minha segunda crítica à Eurovisão, que é, portanto, a direção que a Eurovisão está a tomar em termos de estilo de música e em termos de, portanto, o tipo de músicas que aparecem cada vez mais nestes últimos anos. E, portanto, eu acho que concordam, que podem concordar comigo no sentido em que ultimamente tem-se vindo a ver um aumento de músicas em inglês, cujos estilos são cada vez mais uniformes, no sentido em que, não quero dizer a maioria das músicas, porque não é verdade, mas uma grande parte das músicas revolvem todas, portanto, ao estilo pop que se tem vindo a disseminar pelo mundo. E obviamente que isto também é um fenómeno que vem também de algo que eu falei no podcast anterior, que é o tal fenómeno da globalização e da influência que cada cultura está a ter nas demais e nesta aldeia global que se está a formar, o que eu considero que seja uma coisa inerentemente boa e não má. No entanto, penso que no contexto da Eurovisão, visto que é um concurso que tem como premissa trazer um bocadinho de cada país e mostrar essa face do país, essa cultura ao resto do mundo, fazer algo que se dilua ou que entre, portanto, nesse espectro mais abrangente, vai um bocadinho contra o propósito do festival em si. E obviamente que isto pode vir em várias formas, não só, por exemplo, cantar na língua nativa, utilizar um estilo de música que seja um género musical que seja característico ou típico de um certo país, utilizar instrumentos que sejam nativos daquele país, coisas deste género. E temos visto, portanto, cada vez mais o desvio àquilo que é único e, portanto, o que temos cada ano, e pelo menos isto é algo que eu tenho sentido, são que as músicas soam progressivamente mais semelhantes umas às outras, mesmo vindo de países completamente diferentes. E acho que isto aqui é um bocadinho, Não digo que é um problema, porque as músicas são boas, eu gostei muito de muitas músicas deste ano, mas acho que foge um bocadinho ao espírito daquilo que é a Eurovisão. E como tal, portanto, acho... Pronto, este aqui é o meu... portanto, a minha rant. Portanto, fechamos aqui a minha rant sobre a Eurovisão e, posto isto, tenho a dizer que eu gostei muito das músicas deste ano e quero desde já dar os parabéns à Itália por ter ganho esta edição. Não foi das minhas músicas preferidas, confesso, e até fiquei bastante surpreso por uma música daquele estilo, lá está, ter ganho portanto, a Eurovisão, não é? Não digo que não fosse a primeira vez, que já aconteceu salvo erro em 2005 ou 2004 com a Finlândia, foi algo assim do género. Que também foi uma música assim num registro mais pesado, mas pronto, é sempre bom ter algo diferente no spotlight. Posto isto, vamos então passar ao top 5 de músicas. Antes de mais nada, quero fazer algumas menções honrosas, que são músicas que eu pessoalmente gostei, ou que tiveram alguma coisa de especial, mas que eu achei que não eram diferentes o suficiente, ou boas o suficiente para entrar no top. E antes de mais nada, por favor, atentem que isto é apenas a minha opinião pessoal, e eu vou julgar as músicas baseado unicamente na maneira como elas soam, na maneira como elas me fazem sentir. Não estou aqui muito a olhar para a apresentação, nem, portanto, para o background da música em si. Eu sei, podem-me dar um tiro por isso, mas eu quero avaliar as músicas pela maneira, ou seja, pela música que é, pela sonoridade, e não por tudo aquilo que vem à volta. Portanto, é o meu critério, fui eu que o escolhi, portanto, por favor, aguentem, e pronto, e é isso, portanto, sem mais demoras, para menções honrosas, vou começar pela Noruega, eu gostei muito da música, deu-me vibes muito de Simple Plan, a música, apesar de lá está, também ser um bocadinho genérica, e isto também há outros problemas e outras menções honrosas que eu também quero dar, por exemplo, a Grécia, também gostei muito da música, mas também um bocadinho genérica, o Reino Unido também, e por exemplo, eu não percebi os 0 pontos, depois de ler mais algumas coisas eu começo a perceber que se calhar pode haver algum interesse, com conflito de interesses em termos de política, que eu acho que é péssimo se estamos a juntar este tipo de artes à política, não faz sentido nenhum, e acho que sem dúvida o Reino Unido não merecia 0 pontos, a música não era assim tão má, a performance pode não ter sido a melhor do mundo, que eu compreendo, mas a música em si, que é o que eu estou a avaliar, não achei que fosse má, nem nada má mesmo. Achei que foi realmente um bocadinho injusto neste sentido. Outra menção honrosa é a música do Chipre, o El Diablo. Porquê? Apá, não é por ter gostado assim tanto da música, mas é por ter. Daquelas coisas que uma pessoa... Depois de ouvir, não consegue desouvir, ouvir, não consegue desver, que é esta música, o refrão desta música, é a Bad Romance da Lady Gaga. E quando vocês forem ouvir a música com isto na cabeça e começarem a ouvir a Lady Gaga por cima daquilo que está a ser cantado, nunca vão conseguir voltar atrás. E acho isso fascinante. e pronto, e no fundo, e super engraçado, por isso... É outra menção honrosa. Bem, posto isto e sem mais demoras, vamos então ao top 5. Em quinto lugar, para mim, está a Albânia, ok? Com a música Karma, de Anksela Peristeri, penso eu que seja assim que se diz o nome. E eu escolhi esta música, primeiro porque soa-me extremamente bem, mesmo a performance foi brilhante, achei eu. E além do mais, um dos critérios que eu acho mais importante é então a tal cultura, aquele bocadinho de cultura que eles trouxeram aqui no caso da Albânia na língua, cantaram na sua língua nativa, e a própria sonoridade da música e a utilização de, portanto, aqueles instrumentos de sopro com aqueles timbres característicos, acho que abrilhantaram ainda mais uma música, ainda que se mantivessem dentro do género de música moderna, achei que foi uma boa incorporação, portanto, daquilo que é abrangente e apelativo às massas, mas que fosse característico da, portanto, da cultura do país. Portanto, gostei muito desta música. Em quarto lugar, estamos nós. Decidi pôr Portugal em quarto lugar com a música Love Is On My Side, dos Black Mamba. Eu gostei muito da música. Conheço pessoas que não gostaram, conheço pessoas que adoraram. Há mixed opinions quanto, portanto, não só à música em si, mas ao facto de termos levado os Black Mamba à Eurovisão. Eu achei que foi uma performance brilhante. Há quem se queixe da voz do senhor. Eu pessoalmente gosto, não tenho nenhum problema, nem meto nenhuma confusão. Acho que é um timbre extremamente único. A música foi muito bem conseguida, apesar de ter sido cantada em inglês, que não tenho nenhum problema, atenção, mas que, pronto, poderia ter sido em português. Em todo caso, e aqui também vai uma pequena uma pequena coisa curiosa que depois também de ouvirem não vou conseguir desouvir. Para quem conhece, o refrão desta música, Love Is On My Side, tem a mesma progressão harmónica que uma música muito conhecida portuguesa, que é Ouvi Dizer, dos Ornatos Violeta. E, portanto, convido-vos a irem ouvir portanto, uma e outra música e a tentarem cantar por cima o refrão da Ouvi Dizer em cima do refrão da Love Is On My Side. E são capazes de ter um pequeno mind blow que eu também achei extremamente hilariante. E não consigo, lá está, não consigo desouvir agora. Portanto, também aqui fica uma pequena peça de trivia para vocês. Bem, em terceiro lugar temos... Tchã-tchã, Alemanha. Alemanha, muito bem. Então porquê? Eu sei que a Alemanha ficou extremamente mal posicionada, mas eu adorei a música da Alemanha. A música chama-se I Don't Feel Hate, de Jendrik. Penso que é Jendrik, não sei se é assim que se pronuncia, mas penso que sim. E, portanto, porquê é que eu adorei esta música? Epá... Eu ouvi a música do início ao fim e quando a música chegou ao fim eu estava-me a rir. Tipo, a música é mesmo boa onda, é mesmo, opá, é mesmo contente, mesmo feliz. Eu estava, tipo, a rir-me, estava, tipo, é goofy, é, tipo, é agradável, não sei explicar, é mesmo, transmite mesmo boas vibrações. Não sei se estão a ver, tipo, alinho aos chakras e tal. Estou a brincar, obviamente. Eu não subscrevo a nenhuma destas coisas, pronto, vá. Mas não sei, achei extremamente agradável, extremamente boa onda, extremamente leve. Gostei mesmo muito, por acaso. Próximo. Estamos no top 2. E a minha segunda música preferida deste ano foi A Dark Side, da Finlândia. Portanto, esta é uma música pelos Blind Channel e eu fiquei super surpreendido. Primeiro, assim, eu sei que a Finlândia já tem um histórico de trazer este tipo de música mais rockalhada e não sei o quê para a Eurovisão. Mas eu gostei mesmo muito desta música porque isto não era só hard rock, isto era assim uma espécie de fusão de nu metal com extremamente melódico, com harmonizações extremamente bonitas. E com um power mesmo, pá, distinto, gostei mesmo. E até depois fui ver mais músicas da banda, dos Blind Channel, e fiquei extremamente surpreendido porque eles têm mesmo esta fusão de estilos que é mesmo interessante e que não se vê em todo lado. Faz-me lembrar um bocadinho de Linkin Park. Mas mesmo assim nem é bem igual. Não sei. Mas pronto, só para ficar aqui como nota que achei extremamente interessante e recomendo também que vocês vão ouvir a banda, porque se gostam assim de música um bocadinho mais pesada, isto é, sem dúvida, uma lufada de ar fresco. Gostei mesmo muito. E chegamos então à música, para mim, que deveria ter ganho a Eurovisão. E isto aqui, portanto, vai ser um pouco controverso, o que eu vou dizer a seguir, que é, portanto, este prémio que eu estou aqui a atribuir seria de 2020 e 2021, visto que o ano passado fomos roubados da Eurovisão. Fomos roubados, o mundo inteiro foi roubado da Eurovisão por causa da pandemia. E, portanto, para mim, o número 1, para surpresa de ninguém, possivelmente, que me conheça, é a Islândia, com a música 10 Years, mas ainda mais com a música Think About Things do ano passado, que para mim é das melhores músicas que eu ouvi nos últimos anos. O artista é o Daddy. Ok, como é que isto se diz? Daddy Ognaknomakni, acho eu. Acho eu que é assim, provavelmente estou a assassinar o nome da banda, mas portanto é o Daddy Fry com portanto, os outros elementos que faz o Daddy Ognaknomakni. Ok. E portanto, eu acho que esta música, aliás, estas músicas têm tudo. Têm melodia, têm bassline, têm um caráter e um feel completamente distinto. A única coisa que me deixa pena é que realmente, se forem a pesquisar no YouTube, existe esta música com a versão cantada na língua nativa deles, em islandês. E eu não sei porque é que eles não levaram esta versão à Eurovisão, porque também é lindíssima. E optaram por levar a versão em inglês. Portanto, isto é a única coisinha que eu tenho que eu teria a apontar, mas mesmo assim a qualidade da música e para mim a maneira como sinto o groove da música portanto sobrepõe-se a tudo o resto e portanto para mim e tornou-me num fã no fundo, não só do Daddy mas também comecei a ouvir outras músicas em islandês por causa dele. E então, como tal, vou atribuir o meu número 1 à Islândia. E pronto, isto está feito. De certeza que há muita gente que se está a roer neste momento e a rogar-me pragas, porque não concorda de todo com o meu top 5, mas pronto, é como vos digo, é a minha opinião, vale o que vale. Só avaliei, portanto, pela maneira como as músicas me fizeram sentir, portanto, por favor, não me odeiem muito. Juro que até tenho opiniões decentes sobre outras coisas, acho. Em todo caso, pronto, este é o tema de hoje. Vamos então agora prosseguir para a nossa rubrica semanal, Sugestão da Semana. Está na hora da sugestão da semana. E esta semana, a minha primeira recomendação advém de uma pequena frustração que eu tive durante esta mesma semana. Que foi, portanto, estava a tentar ler uma notícia e fui barrado, portanto, por uma paywall, mais conhecida como Nónio, que é uma estupidez de todo tamanho, na minha opinião, e que pronto, e que me fez e que me deixou sem saber, ou sem saber os detalhes da notícia, porque desde que realmente passou o artigo 13 e mais outro no Parlamento Europeu. Temos agora então estas paywalls nos sites de notícias. E como tal, a minha recomendação é desistam destes sites de notícias, não lhes deem dinheiro nem cliques e usem o Reddit. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas para quem não sabe, o Reddit é no fundo um agregador social de notícias e hobbies e atividades que está dividido em subreddits, que são subcategorias onde podemos pesquisar e saber mais e conhecer coisas novas sobre um determinado hobby ou atividade do nosso interesse. E o Reddit é realmente extremamente completo e extremamente abrangente. Garanto-vos que existe um subreddit para tudo o que vocês possam imaginar. Gostam de pesca? Existe um subreddit de pesca. Gostam de provas de vinhos? Existe um subreddit de provas de vinhos, de certeza. Gostam de, não sei, de ver pessoas a cair de maneira hilariante? Existe um subreddit para ver pessoas a cair de modo hilariante. No fundo, é a regra 34 dos hobbies. E não, eu não vou explicar o que é a regra 34. Podem vocês pesquisar por vossa própria conta e risco. A minha segunda recomendação vem no seguimento de um tema que já abordamos no segundo episódio da primeira temporada, que é a realidade virtual, onde eu falo, portanto, no quão fantástico é a experiência de um aparelho de realidade virtual, mas também o quão difícil e o quão exigente é, portanto, a barreira de entrada para um sistema destes, visto que são extremamente caros e que estão, regra geral, dependentes de outro tipo de equipamentos, como de computadores. Neste sentido, a minha segunda recomendação é o Oculus Quest 2, que no fundo é a solução para estes problemas, visto ser neste momento o melhor headset de VR em termos de qualidade de preço no mercado. São, portanto, 350€ a versão de 64GB e tem uma performance absolutamente fantástica, que não vão encontrar em lado nenhum por este preço, muito menos num VR headset que é standalone, não necessita de computador. é wireless, e portanto é absolutamente ridículo a diferença de preço e o aumento de qualidade desta iteração para a anterior Oculus Quest 1, que além de ser mais cara, não tem metade das funcionalidades nem metade da qualidade dos componentes que este tem. O único senão é mesmo terem que associar a vossa conta de Facebook, mas pronto, tirando isso, tirando vender a alminha lá ao Zook, compensa 200%. E finalmente, vou recomendar, eu sinto que começa a ser uma tendência, eu aqui no podcast recomendar comida ou formas de comer, mas eu vou recomendar outra vez, algo do género, que é, eu vou recomendar vocês a fazerem, as vossas sandes de maneira diferente. Portanto, eu estava a fazer scroll no Reddit há pouco tempo, e uma coisa que me apercebi, eu gosto muito de ver coisas de culinária e do género, é que eles, os ingleses e mesmo os americanos, não usam torradeiras, eles usam tipo, eles metem um pão na sartã, e eu não percebo, porque é que havias de meter um pão na sartã, meu? Tipo, torradeira é para isso que serve, não é? Mas eu fui, experimentar. E não é que é, 20 vezes melhor do que um pão torrado numa torradeira. Imaginem, tem uma infra. Em vez de meterem lá a vossa sande de queijo, façam o seguinte, da próxima vez, abram o pão a meio, metam numa sartã, ponham manteiga, deixem aquilo caramelizar ali bem gostoso, e quando aquilo tiver assim, com uma superfície crocante e caramelizada, metam o queijo, virem ao contrário e esperem um bocadinho. Garanto-vos que vai ser a melhor sande das vossas vidas. Porquê? Tem então a textura e o sabor da manteiga super crispy, super crocante e caramelizado, e dentro o pão está fofinho, fofinho, fofinho. É uma maravilha. Garanto-vos que vão gostar, ok? Portanto, esta é a minha terceira recomendação. Espetem fazer pão na sartá, uma sande na sartá, um grilled cheese. Vai mudar as vossas vidas. E pronto, isto está feito outra vez. Espero que tenham gostado. Espero que se encontrem bem. E vemo-nos na próxima semana. E portanto, desejo-vos a continuação de uma excelente semana.